minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, 21 graus a temperatura. Boa tarde, ouvintes. Sexta-feira, estamos chegando ao final de mais uma semana. Sexta-feira, né? Bom final de semana para você. Muito obrigado aí pela carona. Já está indo para o interior, para o litoral, nos proporcionando uma carona na sua viagem. Muito obrigado. Juntos vamos até às 16h. Programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 14h às 16h, sempre na produção com Elis Rodrigues, na mesa de áudio, meu amigo Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Uma tarde chata, sim, né? Chata que eu digo com o tempo nublado, pesado, enfim. Mas o final de semana promete abrir aí nos próximos dias. Teremos novamente céu de brigadeiro, sol voltando. Foi uma chuva legal também que nós tivemos aí, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, onde a estiagem é muito grande, né? Bastidores do Poder. A partir desse momento, pelo 992010949. A sua mensagem, texto curto assinado, 3-4 linhas, opiniões, críticas, sugestões. E tem o YouTube aí também, as imagens aqui dos estúdios do Bandeirantes, que você pode acompanhar, né? Eu tenho recebido muitas reclamações das pessoas aí, principalmente nessa plataforma que nós temos das imagens dos estúdios do Bandeirantes, o YouTube, com muita gente entrando para agredir as pessoas, enfim. Que feio isso, né? Que feio. Se você não tem educação, vá fazer outra coisa, né? Fica agredindo as pessoas. A mim não tem problema nenhum, pode me agredir à vontade. Aliás, eu tenho velocímetro e poeira no sapato, né? Eu já provei cloroquina. Já provei. Eu morei na Amazônia. Eu não falo bobagem. Eu falo... aqueles que, ou é que nem papagaio, que tem de papagaio por aí, né? Tá, olha o que tem de papagaio voando. Eles voam por todos os lugares do planeta. O que tem de papagaio voando não sabe o que está falando e fala, né? Mas são daqueles que pertencem à seita do fique em casa, que está destruindo o Brasil, e não é de hoje, né? Aliás, a politicagem que vem sendo colocada no nosso país e, lamentavelmente, inclusive neste momento, que é um momento de dor, né? É uma experiência nova que nós estamos vivendo e tal. E a politicagem não dá trégua para o povo brasileiro. Eles querem desmontar o governo de qualquer jeito. Agora, esse mequetrefe desse juiz aí, Celso de Mello, que o doutor Saulo Ramos disse muito bem o que ele era, né? O senhor é um juiz de merda. Estou usando essa expressão, me desculpem. Mas foi o que o Saulo Ramos disse mesmo. E chamam ele de decano. Decano, vá para o quinto dos infernos, esse cara com decano. Isso é um... Ainda bem que está saindo, né? Mas ele quer marcar posição antes de sair. Agora ele mandou recolher o telefone celular do presidente da República. Mas ele guarda o telefone a pedido da OAB, que pode desvendar quem mandou o Adélio assassinar o presidente Bolsonaro, na época candidato. Esse fica guardadinho. Esse telefone deixa guardado. Agora eu quero do presidente da República. A que ponto nós chegamos, né? Isso é uma canalice tão grande, pegar uma reunião fechada de ministros de Estado, que trata, inclusive, assuntos ali estratégicos, né? Que muitas vezes, no calor de uma reunião dessas, acaba alguém falando mal de algum país, fazendo algumas observações que que ali no local, é um local fechado, entre ministros e tal, e que se for a público é impertinente, não é? Não deveria, enfim. Mas é um negócio impressionante. Tem gente tão idiota que consegue comparar, né? A liberação do telefone do Lula e da Dilma com o que está ocorrendo hoje. É um negócio assim impressionante. As pessoas perderam o raciocínio, o juízo, perderam o equilíbrio total, né? Perderam totalmente. Eu até atribuo isso e dou um desconto muito grande pelo momento que o mundo está vivendo, sabe? Eu estou fazendo essa observação, mas eu dou um desconto para as pessoas, não tem a menor dúvida. Pelo momento, né, dessa incerteza, dessa experiência inédita com esse vírus, aí as pessoas, eu acho que perdem completamente a noção, o equilíbrio. Na verdade, esse coronavírus, ele veio para desnudar muita coisa, entre elas, isso aí que eu estou falando para vocês, veio para desnudar prefeitos e governadores irresponsáveis, incompetentes, com raríssimas exceções, como, por exemplo, eu pego o prefeito Rafael Greca, de Curitiba, o prefeito São José dos Campos, em São Paulo. Posso citar alguns outros prefeitos aí, né? Porque o coronavírus está aí também, para apresentar o rei nu no meio da praça e nas horas de folga subindo sobre caixões, né? Com discursos milaborantes de dar sono aos adeptos da seita Fique em Casa. É triste dizer isso, mas é a realidade. Transformaram a doença em politicagem, com encenações, ilusionismo, manobras na busca pelo poder, truques. Lutam diariamente para desgastar e derrubar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Sonham em retornar aos cofres públicos, roubando dinheiro público, né? Jornalistas com foice e martelo na alma andam com as contas bancárias no vermelho e se desesperam, né? Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, despejaram muito dinheiro para essa gente, né? Olha só, a TV Globo, por exemplo, e filiadas hoje com audiência ladeira abaixo, abertamente, né, abriram uma guerra para detonar com o governo. Até uma criança de 10 anos está observando isso. TV Globo e afiliados, né, que no passado dominavam 90% da audiência, está batendo aí na casa de 35% a 40% no eixo Rio e São Paulo. É incrível, né? Incrível, hein? Mas as agências de propaganda e anunciantes parece que não conseguem matar o carrapato que ontem era de luxo e hoje virou lixo. É um vírus que o povo brasileiro precisa desligar. É, estou dizendo isso de peito aberto, sou eu que estou dizendo, porque eu passei por lá, eu conheço. Há 40 anos o Brasil foi dominado por essa gente do mal. Destruir os valores da família, os conceitos de patriotismo com muita lama. Agora abraçados no coronavírus com última cartada aí, usam um maquiavelismo insuportável, né? Com as cartilhas de Goebbels. Para quem não sabe, Goebbels era o ministro de Hitler que transformava a mentira em verdade. É um jornalismo rastaquera, né? Eu lamento que muita gente que eu sempre tive um apreço e tal, eles estão na mesma linha. Que tristeza ver isso, né? As pessoas se perdem no meio do caminho. E por falar nessa experiência inédita que nós estamos vivendo com o coronavírus, eu disse no repórter Bandeirantes ontem, eu li uma matéria do comentarista político Denis Prager, um dos mais ativos militantes do pensamento conservador nos Estados Unidos, e fez recentemente uma observação perturbadora, viu? Para aqueles que estão abertos aí à leitura de pensamentos com os quais podem divergir, escreveu o Denis, né? Talvez seja o caso de anotar a seguinte ideia. O lockdown mundial não é apenas um erro, mas também possivelmente o pior erro que o mundo já tenha cometido. E essa noção, diz ele, é ele que está dizendo, né? Um dos maiores comentaristas nos Estados Unidos da América. É tida como algo tão absurdo quanto imoral por todos os que põem fé na posição da maioria dos líderes mundiais, dos cientistas e médicos, dos pensadores e da mídia, diante da catástrofe que estamos vivendo hoje, né? Mas absurdo e imoral, ao contrário, talvez seja justamente aquilo que passa hoje por sabedoria indiscutível. A maneira com que essa gente toda está administrando aí a Covid-19 é, na verdade, o resultado da soma de trapaça, covardia, imaturidade que dominam hoje o planeta Terra, né? Com as elites são trapaceiras, covardes e imaturas, conclui Prager. Faz pensar um pouco, não é mesmo, hein? O Denis nos faz pensar um pouco. É óbvio que não estamos diante de calamidade como a guerra imposta ao mundo, né? Pelo nazismo, o holocausto do povo judeu, ou as guerras de religião. A origem disso tudo está na ação, né? De pessoas perversas que tomaram o poder. A realidade é essa. Na decisão de parar as sociedades para combater a Covid-19, a origem do desastre está no erro, em que escala monumental, é uma escala assim monumental, e erros desse tamanho não são cometidos necessariamente por gente má. É lógico que não, mas por tolos, arrogantes, ineptos, aqueles papagaios, papagaios, que tem de papagaio aí, principalmente na mídia. Estes, infelizmente, vivem em grande número entre nós e ocupam posições de autoridade em toda a parte, né? Olha, o que eu posso dizer para vocês que é insano que 7 bilhões de pessoas nos quatro cantos do mundo, nesse exato momento, estejam fazendo apenas aquilo que os políticos decidem que é essencial, no efeito manada. Quem confia a esse ponto extremo em políticos e governos, hein? Quase ninguém, mas é exatamente isso que está acontecendo. A questão real que se coloca para todos e que os executores e adeptos do confinamento radical se recusam a debater é tão antiga, né, quanto o mundo. O remédio para enfrentar a epidemia dá sinais cada vez mais claros de que pode estar matando o paciente, mas eles não enxergam isso. Cuidado, hein? A cloroquina vai te matar. Pergunta para o Dr. Nelson Siroski, Dr. Cairoli, Dr. Davi. Pergunta, Dr. Davi Ayup. Para salvar vidas, temos de destruir o mundo em que vivemos, né? É o que estão dizendo e fazendo na prática com suas decisões diárias as autoridades públicas e as forças que os apoiam, né? Há o perigo real de que mais gente possa morrer do impacto econômico da Covid-19 do que o vírus em si. Mas a grande parte da seita não tem gente na seita, tem gente no campo ideológico, que é para destruir governo, né? E tem gente que é papagaio. E tem mais coisas, mas vou deixar por aqui. Eu vou repetir: o perigo real de que mais gente possa morrer do impacto econômico da Covid-19 do que o vírus em si. E nas contas que a FAO tem hoje sobre a mesa, 260 milhões de pessoas vão ser submetidas à fome neste ano ao redor do mundo. O dobro da cifra de 2019. Não há comparação possível com as 300 mil mortes causadas até agora pela Covid-19, nem com os 4,3 milhões de atingidos pelo vírus desde dezembro do ano passado, quando ele apareceu na China e já está batendo na casa dos 5 milhões. Outros 150 milhões podem ser jogados na pobreza extrema se a economia mundial cair 5% em 2020. O número mais frequente nas contas que os economistas internacionais estão fazendo, né? Caso seja mantida a paralisia da produção, do comércio e do trabalho. E desses totais, Quantos vão morrer, não de Covid, mas de miséria, causada diretamente pela ruína econômica do mundo? Responde para mim aí, cara pálida. Não se trata de salvar dinheiro, ou o capitalismo, ou os deuses do comércio que devem ceder lugar às vidas. Segundo dizem os defensores da seita do confinamento radical, né? Trata-se justamente da destruição de vidas. As vítimas aí vão morrer como os infectados pelo vírus, só que em câmara lenta, fora dos hospitais, nos lugares desgraçados onde passam a vida. É, sabia? Sabia disso? Hein? Você que está numa boa aí, num belo condomínio, num lugar seguro. Você que está aí, tranquilo, né? Com seu salário no final do mês, né? Políticos, desembargadores, promotores. Só uma guerra nuclear poderia ter um potencial de devastação tão grande, né? Como que vai sendo desenhado pela ideologia do distanciamento social. Ela não impõe, como as pessoas ouvem todos os dias, um mero incômodo para as classes médias e altas, que deve ser suportado em nome da saúde comum. Não, impõe isso sim, a desgraça imediata ou breve para centenas de milhões de pessoas que vão ficar sem um tostão no bolso, sem trabalho e sem comida suficiente. Não há dúvida na minha cabeça que quando olharmos de volta para o que está acontecendo hoje, veremos que os danos causados pelo lockdown, até o nome eles escolheram, assim, diferente, né? Vão exceder em muito qualquer economia de vidas. Sabe quem é que está dizendo isso? Não sou eu, não. Michael Levitt, professor de biologia estrutural na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford e Prêmio Nobel de Química de 2013. Eu vou repetir aí para os adeptos da seita. Primeiro eu quero dizer, cuidado com a cloroquina que ela mata, viu? Eu já tomei muita cloroquina. Estou aqui vivo. Não há dúvida na minha cabeça que quando olharmos de volta para o que está acontecendo hoje, veremos que os danos causados pelo lockdown vão exceder em muito qualquer economia de vidas, diz Michael Levitt, professor de biologia estrutural da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford e Prêmio Nobel de Química de 2013. Países com anteparos sociais fortes e com população que dispõe de recursos financeiros, como ocorre no mundo desenvolvido, tem musculatura para aguentar o tranco. Pega uma cidade que nem São Paulo, com o potencial que tem, e pega uma cidade que nem Porto Alegre. Olha a musculatura de São Paulo. Estou fazendo essa comparação aqui, né? São Paulo, Porto Alegre. Mas a maioria dos países é pobre ou paupérrima, né? E não tem onde se apoiar. O Brasil, por exemplo, o Brasil está entre eles, como todos sabem, né? Aqui os que vivem da classe média para baixo estão sempre a um passo da miséria total. A qualquer incidente desabam da pobreza para a fome. E essa gente que precisa do trabalho diário para ter alguma esperança de melhorar de vida, ou simplesmente, né, de permanecer vivo, teria menos direito que as vítimas do vírus, hein? Digam para mim, cara pálida. A maioria dos governantes brasileiros acha que sim. Quem está recebendo, ó, lógico, sustento sem a necessidade de trabalhar, né? Está aí numa boa, tranquilo, hein? Os que vivem de renda, os ricos em geral, funcionários públicos, judiciário, legislativo, executivo, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Contas, e aí vai, né? Por que eles iriam se preocupar com os pobres? Eles não existem. Não tem rosto, nem nome, nem alma. São vultos que passam na rua e não deixam registro. Já estão todos mortos. No mundo todo estão fazendo como aqui no Brasil. Dizem 10 entre 10 adeptos do fique em casa. Pois é justamente esse o problema. E se o resto do mundo estiver errado, hein? Não seria a primeira vez, como a história está cansada de mostrar. E quem vai pagar a conta? Quem vai pagar essa conta? São vidas e mais vidas e mais vidas e mais vidas. Essa história da cloroquina, eu acho que eu vou parar por aqui, sabe? Porque não vale a pena. Eu vou colocar mais cientistas, pessoas para falarem, né? Mas virou um debate tão nojento, né? E por trás disso tem a indústria farmacêutica internacional. E quando o PT entra no STF proibindo a cloroquina no Brasil, alguma coisa tem por trás disso, viu? Hein? Alguma coisa tem por trás disso, pode ter certeza absoluta. Mas não, olha aqui, ó. Eu respeito as pessoas que acham que cloroquina não serve para nada. Eu respeito, mas eu estou com Donald Trump, com Jair Bolsonaro, com a doutora Anice Yagamushi, doutora Anice Yagamushi, que eu entrevistei aqui. Estou com o Osmar Terra. E vamos em frente, né? 2:27. Olha, consegui essa autoridade para dar entrevista essa hora aqui. Só você mesmo, hein, produção? Elis Rodrigues. E esse conhece. Conhece, inclusive, de trás para frente, de frente para trás, a disfarçatez do mundo político. E é um dos homens que mais conhece legislação eleitoral e Constituição. Doutor Antônio Augusto Maio dos Santos, boa tarde, seja bem-vindo no Grupo Bandeirantes. Muito obrigado pela atenção aqui no Bastidores do Poder. Uma recomendação para o senhor, porque eu tomei muito, quando eu morei na Amazônia, cloroquina. Não tome cloroquina que o senhor vai morrer, viu? Seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Milton Cardoso. Satisfação em poder conversar contigo. Fico muito lisonjeado pela oportunidade. E diria que sempre que eu converso contigo na programação da Rádio Bandeirantes, eu fico muito honrado pela oportunidade de dividir algumas coisas com os ouvintes. E quero te agradecer essas referências elogiosas aí. Eu também quero te dizer que isso é fruto de um trabalho contínuo de pesquisa, de estudo. E eu te confesso que, nos tempos para cá, eu fico pensando, às vezes, Milton, a dificuldade que é do estudante de direito na graduação, em determinadas disciplinas, estudar a anarquia que o Supremo Tribunal Federal tem feito na jurisprudência, na segurança jurídica e na estabilidade das relações jurídicas.
Eu queria colocar algumas pautas aqui para o senhor analisar com os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes. É uma gentileza que o senhor está nos proporcionando aqui com a sua... seu notório saber jurídico, o Celso de Mello. Eu não chamo esse cara de decano, eu chamo ele aquilo que o Saulo Ramos disse que ele é, com todo o respeito, eu não sei o que o senhor pensa dele. Agora, o cara está marcando posição antes de deixar o Supremo Tribunal Federal de uma maneira, assim, escandalosa. Ele quer luzes. Vai divulgar uma reunião fechada de ministros de Estado, que são reuniões estratégicas, que muitas vezes ali no calor do debate, numa reunião dessas fechadas, se fala coisas que não se fala da porta para fora, mas é uma reunião fechada entre ministros de Estado, presidente da República, tratando questões do país. Ah, ele vai liberar esse vídeo. Isso é uma vergonha para mim. Outra vergonha para mim, não sei o que o senhor pensa, mas é a minha opinião, pedindo o telefone do presidente da República. Ao mesmo tempo, ele guarda o telefone a pedido da OAB, que poderia desvendar esse crime desse bandido Adélio, quando Bolsonaro era candidato à presidência da República com a facada. Esse mesmo Celso de Mello, que há um mês atrás, doutor, deu entrevista na mídia e saiu nas principais jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão, o depoimento dele dizendo que Jair Bolsonaro não está à altura do cargo de presidente da República. É esse cara que está fazendo isso. Que país é esse, hein, doutor? Para mim, na minha opinião, não sei qual é a avaliação que o senhor faz.
Olha, Milton, eu comungo do teu ponto de vista, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, na condição de magistrado, e magistrado integrante do órgão de cúpula do Poder Judiciário, ele deve se resguardar, né, dessas questões atreladas a pontos de vista sobre autoridades que estão no mesmo patamar hierárquico que ele. O presidente da República, todos sabemos, tem foro no Supremo Tribunal Federal. E nós temos visto absurdos desaguarem no Supremo, e tem exigido, Milton, praticamente todas as semanas, as manifestações do Supremo. Então não é de bom tom, não é litúrgico, me permito utilizar essa expressão, que um ministro do Supremo venha de público e diga o que disse, que o presidente da República, seja qual for, e o ministro Celso de Mello é integrante do Supremo Tribunal Federal, que vem desde o tempo do José Sarney. Portanto, Milton, um ministro do Supremo, no túnel da aposentadoria, dizer que o presidente da República não está à altura do cargo, eu me permito pensar o contrário e convidar os ouvintes, os bastidores do poder, a pensar da mesma forma. E se o presidente da República, na condição de chefe do Poder Executivo, Milton Cardoso, também diz, aspas, determinado ministro não está à altura do cargo de ministro do Supremo, fecha aspas. Mas no fim da tarde, o Supremo vai ser enxurrado de petições, de reclamações, pedidos de impeachment. Por quê? Porque é o presidente de um poder político? É por isso? Então quer dizer, Milton, onde está a igualdade e a harmonia entre os poderes que abre a Constituição? Esse é um dispositivo que deflagra a estrutura do Estado brasileiro, ou seja, harmonia e independência. Então, seria razoável, por exemplo, o Supremo revelar conversas de ministros que acontecem fora das sessões das turmas ou do plenário? Seria razoável que isso viesse a público? Será que nós ouviríamos ali só questões jurídicas? Debates em torno de debates pautados nas turmas, no plenário, o debate das monocráticas, Milton? Será que tem alguma conversa entre ministros do Supremo questionando que 96% das decisões do Supremo são lavradas monocraticamente, ou seja, pelos próprios ministros em oitiva do plenário? Será que existem essas conversas?
Negócio maluco, né?
É mais que maluco, Milton. Isso é como eu disse anteriormente. Eu fico imaginando os alunos das faculdades de Direito se deparando com a teoria do direito constitucional, da teoria geral do Estado, e se deparar com os casos concretos, com as aberrações que o Supremo Tribunal Federal, sobretudo na última década, vem promovendo. Eu te diria, Milton, que essa composição do Supremo Tribunal Federal, e eu te confesso e confesso aos teus ouvintes, milhares deles espalhados por todos os territórios do mundo, que ultimamente eu tenho feito um cotejo em torno dessas composições do Supremo, e não resta a menor dúvida, Milton, não vou dar nomes aqui, mas os ouvintes são pessoas esclarecidas, altamente politizadas, que acompanham os seus pontos de vista e sabem do que estou falando. Sem dúvida nenhuma, há um contingente de ministros no Supremo, nessa última década, que não tem aptidão, não é para ser ministro Supremo, eles não têm aptidão para o exercício da magistratura. E eles estão lá, Milton, são juízes, vitalícios, exercendo a magistratura suprema do país, com incoerências a todo momento. Ou seja, como explicar isso para um aluno de direito, Milton, que não tem noção sequer rudimentar, às vezes, do texto da Constituição e dos poderes constituídos, que está lá para aprender? Aí o professor emite um entendimento, uma opinião, refere um determinado autor, um livro, uma obra, uma tese, e aí um aluno também atilado diz, mas professora, professor, semana passada entenderam diferente. E aí, Milton, como explicar isso?
Nós estamos vivendo um momento tão cruel, difícil, com essa doença, né, desse vírus e, simultaneamente, a desfaçatez que o brasileiro está sofrendo e muitas coisas estão acontecendo que as pessoas não se apercebem porque estão muito, digamos assim, emocionalmente abaladas, né, com o vírus. Muita gente está abalada, não está conseguindo acompanhar o que está ocorrendo. E nos bastidores do poder, que é o nome desse programa, olha, a gente tem, eu estou assistindo assim, eu nunca vi na minha vida, eu disse aqui na abertura do programa, com quase 40 anos de jornalismo, eu nunca vi um grupo de comunicação trabalhar abertamente da maneira como a TV Globo está trabalhando para derrubar o presidente da República. Eu nunca vi nada igual, e suas afiliadas. É uma coisa assim que até uma criança de 10 anos consegue observar. É ridículo, é uma coisa assim impressionante.
A Rede Globo, Milton, ela é hostil ao governo federal, ela é hostil ao presidente Jair Bolsonaro, ela distorce fatos, ela promove edições de textos, sons e imagens, são capazes de confundir as pessoas, ela presta um desserviço à República e, sobretudo, ela, por conta de todos esses episódios, vem amealhando um descrédito crescente. Agora, também é necessário observar, meu, e sejamos francos, e teu programa, os teus programas permitem essa franqueza, muitas das pessoas também que criticam a Rede Globo seguem assistindo a programação.
Sim.
E conferindo audiência àquela emissora.
É.
Ou seja, Milton...
Agora caiu muito, viu, doutor Antônio Augusto? Eixo Rio e São Paulo... A Globo, que tinha 90%, hoje ela está com em torno de 38%, 40% de audiência. Está indo ladeira abaixo.
Isso é uma boa notícia. É. Uma coisa,
as agências de publicidade e os anunciantes que ainda não se aperceberam disso. E eu acho que é uma questão de tempo. Tanto com a TV Globo como com as afiliadas, o anunciante, as agências... O Ibope induz muito e mente muito, né? A realidade também é essa, né? Mas eu estou já sentindo assim que os anunciantes, que as agências estão percebendo, sabe? Eu lembro, sabe, doutor Antônio Augusto, e não faz muito tempo isso, claro que guardado as proporções de audiência, enfim, mas eu acompanhei assim a situação da TV Manchete, porque eu trabalhei na TV Manchete em Brasília. E foi ladeira abaixo a TV Manchete, né? E foi o Fernando Henrique Cardoso que botou a pá de cal em cima, né? Mas porque era outra situação completamente diferente dessa realidade que nós estamos vendo. Outro dia, eu estava dizendo aqui aos nossos ouvintes, eu tenho um programa que eu apresentava na televisão, e entrevistando o Ibsen Pinheiro, e eu tenho essa gravação comigo, o Ibsen Pinheiro era um grande líder em Brasília, do MDB, e o Roberto Marinho pediu ao Ibsen que fosse ao Rio de Janeiro, que ele precisava conversar com o Ibsen. E o Ibsen pegou o avião e foi ao Rio de Janeiro. E chegando no Rio de Janeiro, o Roberto Marinho disse ao Ibsen: Ibsen, nesta eleição nós precisamos do Quercia. Você vá a São Paulo, que eu sei que você é amigo do Quercia, e convença o Quercia a ser o candidato. Porque o melhor candidato é um grande amigo meu, mais preparado de todos, mas ele não tem votos, que é Ulisses Guimarães. Então, estou te pedindo, Ibsen, vá a São Paulo. E o Ibsen foi, essa história está contada na entrevista que eu tenho na televisão com ele, com o Ibsen. E o Ibsen foi a São Paulo, conversou com o Quercia, e o Quercia disse: não vou desembarcar aqui do Palácio Bandeirantes, ele era o governador de São Paulo, não vou nessa de jeito nenhum. E aí o Ibsen voltou, deu o recado para o Roberto Marinho, disse: olha, o Orestes Quercia, não vai. Sabe o que o Roberto Marinho disse para o Ibsen? Então, meu amigo, nós vamos de caçador de marajás. E foi assim. E a história está contando aí que desde a época do Tancredo, com a morte do Tancredo de lá para cá, a TV Globo sempre elegeu e tira a presidente da República, com a força que ela teve, sempre teve. Ah? Só que isso está batendo no teto agora, né? Agora por quê? Porque o presidente da República, que assumiu o governo, tirou aquela mamata. 70% desse projeto Projac, que tem no Rio de Janeiro, tudo que a Globo construiu aí, 70% com dinheiro público. 70% ou mais com dinheiro público. E o presidente da República acabou com isso, não só com a Globo, mas com todos os veículos de comunicação. Está pagando um preço caro por isso. Viu, doutor Antônio Augusto? Está pagando um preço caríssimo.
Está pagando, Milton, mas é importante que se diga que o preço que ele está pagando é pelo rompimento de algo que muitas vezes se aproxima da promiscuidade.
Sim.
Por quê? Porque se há uma concessão televisiva, não obstante ela ser oriunda desta concessão, o canal é privado, portanto, ele tem que necessariamente buscar a sua autossubsistência no campo da iniciativa privada, fundamentalmente. Por quê? Porque é uma concessão para fruição. E tem uma outra coisa, Milton, tem uma outra coisa. Esse rompimento, ele não pode ser tomado como surpresa pela Rede Globo, porque o pré-candidato e depois o candidato Jair Bolsonaro já vinha referindo essa questão. Já vinha anunciando, e quem acompanhava a campanha eleitoral percebia que ele, nessa condição, havia dado em alto e bom tom o seguinte recado, que não haveria esse alinhamento, certo? Então, na verdade, a Rede Globo hoje, ela se estabelece mais forte do que partidos de oposição. E ela, na verdade, hostiliza o governo de tal forma que asfixia-o. E nós temos ministros no Supremo, né, esses 11, que tem
sete.
Uma certa... É, tem uma veneração
sete.
Da Rede
sete.
Globo.
Sete. Sete são do PT, sete foram indicados pelo PT, agradeço Fernando Henrique. Um foi indicado pelo Fernando Henrique, Gilmar Mendes. Um foi indicado pelo caçador de Marajás, o Collor, que é o Marco Aurélio. E um foi indicado pelo... O senhor já leu o livro do Palmeiro e o Dória, Honoráveis Bandidos, José Sarney?
Duas vezes.
É.
Uhum. Aquele livro, Milton, é um livro horripilante. É horripilante, porque ele pormenoriza questões detalhadas, algumas das quais permaneceram impunes ao longo, não de anos, décadas, prescritas. Então, assim, coisas muito graves mesmo. A referência que tu fazes bibliograficamente é muito importante.
Uhum.
E esse cenário, Milton, esse cenário que nós estamos acompanhando no Supremo Tribunal Federal, estabelecer essas pautas da opinião pública, é muito estranho, porque o Supremo Tribunal Federal, ele deveria preservar-se no sentido institucional, mas ao que parece, há um conjunto de ministros dispostos a provocar o enfrentamento. Há um conjunto de ministros que não tem o discernimento de que o conflito, o confronto, o acirramento das posições entre os poderes de cúpula da República são absolutamente contrários àquilo que a própria Constituição lá estabelece e inaugura a Carta Magna, que é a harmonia. Não há como se sobrepor, Milton. Um não vai ter mais poder que o outro, porque um legisla, o outro executa e o outro julga. Então, é preciso que haja uma harmonia, essa tripartição de poder, isso aí remonta ao século XVIII. As principais constituições do planeta, Milton, sobretudo no Ocidente, já beberam dessa separação de poderes. E tem um outro elemento aí, Milton, que me parece assim, que fica prejudicado ao longo de todas essas manifestações do Supremo, o desenvolvimento de uma justiça que tem a jurisdição constitucional como o Supremo tem, é um acontecimento contemporâneo, marcante. Isso remonta, nesse formato, ao pós-guerra. Então foi necessário reconstruir conceitos de direito público e de direito privado. E o Supremo tem tido toda essa problemática porque ele contraria as suas disposições. Existem ministros incapazes de obedecer à sua própria jurisprudência, Milton. O ministro suspende sozinho os efeitos de um julgamento plenário do Supremo, no qual ele mesmo participou e preferiu o voto.
Sim.
Isso não faz sentido. Isso contraria a regra básica, contraria a Constituição, o regimento interno e o bom senso. Ou seja, nós não temos segurança jurídica. O empresário brasileiro hoje não tem segurança jurídica.
Ah, tem
o
nada.
O cidadão brasileiro não tem, Milton.
Não tem. Um bando de mequetrefes lá de toga, com lagosta, vinho e 1 bilhão por ano para sustentar 11 togas, inclusive, o Supremo tem 3 caminhões. O Supremo, olha aqui, eu fiz uma lista, vou voltar com essa lista aqui para os nossos ouvintes. Esse Supremo aí não existe. A Suprema Corte tem que ser preservada, fortalecida. Estou falando dos membros. dos membros da Suprema Corte. Né? Os membros da Suprema Corte. Esses é que, pô, pelo amor de Deus, né?
Milton, ninguém...
Olha, tem um amigo meu que eu sinto saudades dele, que se ele tivesse aqui, ele ia dizer assim, velho, eles enlouqueceram, velho. Eles enlouqueceram. Antônio Augusto, o plantão das multidões, seu pai, diria assim pra mim, Milton, velho, eles estão loucos, velho. Eles estão loucos, enlouqueceram.
Ele certamente ficaria horrorizado, né, em saber que o Supremo Tribunal Federal tem 340 estagiários, 197 recepcionistas.
É uma loucura.
65 servidores, aspas, pedidos a outros órgãos.
Tem 19 jornalistas e 7 publicitários.
Tem seis arquivistas, Milton.
Sim.
Seis arquivistas. Sim. Tem esses 3 caminhões que tu disseste. Tem um cenário assim, tem 24 juízes convocados.
Uhum.
Com certeza, muitos desses juízes, muitos, não todos, estão lá suprindo as deficiências intelectuais de muitos dos ministros, inclusive.
É claro.
Certo? Claro, claro. Não todos. E justiça seja feita. O ministro Marco Aurélio é o único que não tem nenhum juiz no seu gabinete. Certo?
Uhum.
Então, não quero dizer com isso que todos os ministros têm deficiências intelectuais. Não falei nome.
Sim.
Agora, alguns têm. É só observar, Milton, as sessões. Esse televisionamento, que por um lado ele estabelece a publicidade, por outro ele revela a personalidade do mundo forense lá no Supremo, que gostam muito de uma tela, sabe? Que gostam, sim, muito de performance. Eu desconfio que tem os dois ali que breve vão para as urnas. Tem a vaga desconfiança.
Se o senhor encontrar com o Fux, pede para ele, até um jornalista lá no Sul, que gostaria de ter uns nós dessa sua... Porra, o Fux podia me arrumar uma meia dúzia de gravatas ali, eu ficaria feliz. As gravatas do Fux são maravilhosas. E é o único juiz de carreira lá dentro, né?
Exatamente. Eu confesso que eu assisti uma palestra do ministro Fux em Maceió, em 1998,
uhum,
sobre legislação eleitoral. O assunto dizia a respeito, Milton, provavelmente um dos primeiros eventos de justiça eleitoral com a Lei 9.504, que é a Lei Eleitoral Brasileira, porque ela é de 1997.
Uhum.
Então, naquele episódio, o doutor Fux havia sido recém-promovido a desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro, e ele, muito assim, à vontade, comunicativo como ele é, fez algumas considerações de ordem prática lá, e já estabelecia lá alguns questionamentos em torno, às vezes, de alguns excessos das magistraturas. Ele veio do primeiro grau como juiz, foi desembargador, posteriormente guindado ao Superior Tribunal de Justiça, depois ele foi ao Supremo e também integrou o TSE. Portanto, dos 11 mesmo, ele é o único integrante de carreira, uhum, com experiência de piso. Aquela experiência do magistrado, aquele magistrado que levava carrinhos de supermercado com os autos para casa, encerrava no seu gabinete e precisava debulhar processos, etc, etc, etc. Faz parte do Supremo, assim como faz parte de outras diversas constituições federais mundo afora, que os integrantes da Corte Suprema, do órgão de cúpula, não sejam oriundos da magistratura. Mas causa perplexidade, Milton, que de 11, uhum, apenas um tenha essa trajetória oriunda da magistratura comum.
É, um negócio esculhambado. Outra coisa que eu, por exemplo, eu tenho vários amigos, né? Mas eu não é pessoal. Eu acho que nós chegamos no século 21, 2020, eu sou contra esse quinto constitucional. Para mim tem que acabar com isso, quinto constitucional. É a opinião que eu tenho, né? Mas respeito as opiniões contrárias.
É que tem um outro episódio que perpassa a questão desses critérios, vamos dizer assim, que é o elemento relacionado à sabatina. Eu estou fazendo aqui um levantamento das sabatinas, meu. É interessante notar, e a responsabilidade também intensa e compartilhada em torno dessas composições do Supremo pode ser debitada sem nenhum tipo de dificuldade ao Senado Federal.
Ah, o Senado é ridículo. Eu estava vendo que teve um senador que disse para a ministra Ellen: a senhora tem olhos lindos, maravilhosos, e só faltou falar do glúteo da ministra Helen na época. Quer dizer, é um negócio ridículo, né?
Os caras não têm. Uma figura, eu me lembro de que eu sei de quem você está falando, aquele suplente do Hélio Costa, lá de Minas Gerais.
É, exatamente.
Foi ele que fez essa indagação. E tem outra coisa, né? Levando em conta isso, indagar de um candidato ao Supremo questões periféricas, louvar o seu currículo, isso equivale a uma homenagem. É converter, Milton, uma sabatina, que seria um momento, como nos Estados Unidos, que às vezes são necessários 45, 60 dias para aferir a aptidão do candidato à vaga vitalícia. Aqui não acontece isso. Primeiro de tudo, porque as indicações, muitas vezes, elas são previamente estabelecidas e, aspas, costuradas, de tal forma que, ainda que haja o risco, não haja a possibilidade da reprovação.
Sim.
O ministro Fachin, por exemplo, ele chegou a contratar uma assessoria para viabilizar o percurso de entrega de convite, de currículos e as audiências com os senadores. Não sei o que digo, está nos livros.
O livro recente, Fachin?
Ministro Fachin.
Sim, mas o ministro Fachin foi levado de jatinho da JBS pelo Ricardo Saldi de Curitiba para Brasília para fazer corpo a corpo nos gabinetes do Senado lá para aprovar o nome dele.
Pois é, então o critério talvez tivesse que ser outro, Milton. Eu penso que, eu vou te dizer o que eu penso a respeito disso. A vaga para ministro do Supremo Tribunal Federal, já que se detém a Constituição Federal em minúcias, como, por exemplo, períodos de mandato, juros, seria importante estabelecer o seguinte: para um determinado conjunto de vagas do Supremo, o edital é aberto.
É.
Qualquer bacharel em direito com experiência em decanato de atividade, seja na magistratura, seja no mundo forense, enfim, que tenha até comprovadamente aptidão para o exercício da magistratura, tem o direito de se apresentar como candidato. Nem que se leve um ano e meio, dois, para preencher a vaga. É simples, Milton. É só verificar a data da aposentadoria compulsória e se estabelecer um cronograma de audiências, de inquirições, e verificar se a pessoa tem aptidão ou não.
Claro.
Desde quando?
E para desembargadores também é a mesma coisa. Eles fazem, vão na assembleia de fazer corpo a corpo, enfim, para ser aprovado o nome. Eu só conheço um desembargador na ativa, que vem do Ministério Público, que nunca pediu um voto para ser desembargador e foi escolhido tecnicamente, que é o desembargador Sérgio Vasconcelos Chaves. Porque esse eu conheço, sei que ele não pediu um voto. E se alguém achar que eu estou mentindo, que me desminta. Nunca pediu um voto. E foi escolhido no governo Antônio Brito, porque tinha uma briga entre o Busato e o Nelson Proença, para a escolha, eram três. E aí o Brito disse, não, vou escolher o técnico, eminentemente técnico. E escolheu e indicou o Sérgio Vasconcelos Chaves, porque os outros dois eram esquema político, indicação política, né? Sabe como é que entram esses desembargadores que vêm do quinto, né? 99% é tudo esquema montado com deputados, com bancadas, enfim, para aprovar os nomes, né? É como o Tribunal de Contas também do Estado. Então eu acho que isso chegou, esgotou, né? Esgotou esse modelo aí, né?
Quer dizer uma coisa, Milton, uma das grandes injustiças que o país sofreu, eu não diria nem a própria pessoa, mas o país sofreu, foi a indicação já um pouco mais tardia do ministro Paulo Brossard para a judicatura no Supremo. O ministro Paulo Brossard passou 5 anos e meio no Supremo, ele foi indicado aos 64 anos de idade ao tempo, Milton.
Um absurdo.
Que a compulsória era os 70 anos.
É, tinha que ter entrado lá muito mais. E aí eles colocaram lá o Maurício Corrêa, que não tinha nada a ver com nada, a PDT lá, né? Lembra do Maurício Corrêa?
Sim, ficou quase 10 anos.
É, pois é.
É
um negócio maluco. Quando eu fico pensando nessas coisas, eu vejo que Brasil é esse que nós vivemos, em que uma indicação para a Academia Brasileira de Letras deixaram de fora o Mário Quintana e colocaram o José Sarney.
Pois é, essas coisas, esses paradoxos, Milton, não fazem parte do mundo racional. O ministro Paulo Brossard, quem perdeu nem tanto foi ele, foi o país que perdeu de ter um homem com aquela expressão, com aquela serenidade, com aquela profundidade de conhecimento, com aquele notório saber que, com absoluta certeza, convencia gregos e troianos. Ou seja, naquele momento, a Constituição estabelecia o teto compulsório de 70 anos. Então ele ficou lá, Milton, apenas 5 anos e meio. A falta que o ministro Paulo Brossard fez nos outros 5, nos outros 10 anos.
E lembra
um episódio gozado, hein? Te lembra do ministro Francisco Rezende?
Claro, claro.
Foi, o ministro sai, vai ser chanceler, e é reindicado, reconduzido, sabe? São coisas assim que fazem parte da história do Supremo.
E agora o brasileiro vai ter que aguentar esse... Porque o Senado é covarde, né? O Senado não faz nada, poderia impeachment. Enquanto não tiver um Senado com senadores, né, voltados para a sociedade, os 3 senadores do Rio Grande do Sul, estou falando abertamente, já larguei de mão, tá? Eu larguei. Eu estou buscando agora a nossa produção com senadores lá fora. Tá? Com todo o respeito, os 3 senadores do Rio Grande do Sul, chega, o povo gaúcho, o povo está cansado de discurso, de blá, 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 resultado zero. Então larguei os 3 senadores do Rio Grande do Sul, estou dizendo abertamente isso. Se tiver alguma pauta interessante, importante, está aberto o espaço. Agora, fora isso, chega. Chega de discurso, sabe? Discurso vazio, que, olha, é um negócio assim que dá náuseas. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele está mergulhado, o brasileiro vai ter que aguentar agora o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, que são jovens, de 50 anos.
Ah, pois é.
Tiver um Senado da República com força para tirar esses caras de lá, sim. Senão fica esse oba-oba aí. Oba-oba, não dá mais, né, doutor Antônio Augusto? Eu queria lhe agradecer as considerações finais, lhe convidar para, se for possível, no domingo à noite, no Repórter Bandeirantes, com mais tempo, ou na segunda-feira, para a gente... Tem várias pautas aí, que o nosso tempo aqui está estourado. À tarde temos mais blocos comerciais e o tempo está estourado aqui.
Mas com muita satisfação, agradeço o convite. Numa das duas datas, certamente comparecerei, participarei. Quero te dizer, Milton, que aí é um depoimento de ouvinte, não o depoimento de um colaborador, do entrevistado, mas eu quero te fazer um depoimento do ouvinte, se tu me permite.
Sim.
A tua linha de jornalismo é a linha da autenticidade, é a linha do radiojornalismo com posição, com referência, com educação.
Obrigado.
Tu tens uma moderação na leitura das mensagens dos ouvintes, não deixa de ler mesmo aquelas mais, digamos assim, veementes, mais carregadas, mais intensas. Ao mesmo tempo que te protege, tu preserva a Rede Bandeirantes da leitura de mensagens que não são assinadas. E, sobretudo, aqui me permito fazer uma referência de natureza pessoal. Meu pai também era um jornalista muito autêntico,
muito.
Autenticidade.
Aprendi muito com ele.
É autenticidade, eu vejo isso, eu percebo esses pontos de identidade entre o que o Antônio Augusto fazia, o que tu fazes, a autenticidade. Sei que, tanto quanto ele, tu às vezes sofre as vicissitudes dessa franqueza da tua profissão.
Uhum.
Porque muitas pessoas não entendem que o jornalista, ele não tem obrigação de agradar a B ou agradar a A, e a função dele não é desagradar A ou B. Então, o radiojornalismo que tu fazes, outros comunicadores como o Rogério Mendelski fazem, são absolutamente corretos.
O senhor abandonou o Mendelski, hein?
Não, nós estamos protegendo o senador Mendelski.
Mas tá protegendo de quê? O senhor não entra mais nas segundas-feiras? O povo está reclamando, hein?
Mas é que não sei se está liberado o acesso ao estúdio lá agora.
Mas tem que entrar, manda bala, toca a ficha.
Tá, mas eu estou com saudade, mas eu converso com ele por WhatsApp todos os dias aqui.
Agora nós temos que corrigir essa... Nós estamos vivendo uma inversão de valores, o arbítrio, a prepotência... No clube de opinião, o presidente Júlio Ribeiro me proibiu lá de... Os melhores momentos no clube de opinião é José Luiz e Antônio Augusto. E ele me cortou lá, não pode mais. É um negócio impressionante. Vamos ter que reverter isso, né, doutor?
Pois é, eu vou tomar a liberdade. Eu já separei um exemplar aqui. Eu comprei online uma Constituição brasileira atualizada com todas as emendas.
Sim.
E vou entregar pessoalmente ao senhor Júlio Ribeiro.
Ah, sim.
O dispositivo sublinhado no artigo 5º,
sim,
onde refere ali a liberdade de expressão.
Claro, e a DPF 130 eu vou entregar pessoalmente para ele, do ministro Carlos Aires Brito.
Podíamos fazer um evento.
Exatamente.
O presidente do grupo, ele tem sido muitas vezes drástico, ele não aceita embargos declaratórios.
Cruel.
Eu espero que ele reveja a sua posição, porque não obstante ser um colorado, ele tem as suas virtudes, né? Então, eu sei que agora, depois dessa, ele vai me excluir do grupo, não tem problema.
Sim, eu também. Mas, doutor Antônio Augusto, aproveitando que o senhor está falando sobre o Internacional, o senhor é gremista, eu disse ontem aqui no programa, e eu quero fazer essa observação, falei ontem à noite sobre a postura do Esporte Clube Internacional, que poderia, deveria servir de modelo para os partidos políticos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque assaltar o Esporte Clube Internacional, né? Esse grupo do Pífero, eles fizeram horrores dentro do clube do Internacional, desviaram recursos, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público, é uma atitude criminosa, e o Internacional está tendo uma postura firme, determinada, não te queremos aqui nem como sócio, está fora. Vá, tá fora, e o cara tá esperneando. Por que que eu tô dizendo isso? Porque se os partidos políticos fizessem o que a diretoria do Internacional, com Marcelo Medeiros, está fazendo, dando exemplo, o povo brasileiro não estaria sofrendo. Agora, o Partido Progressista, por exemplo, olha quem é candidato a prefeito em Cachoeira do Sul, José Otávio Germano. Mas olha a biografia desse rapaz, pode um negócio desse? Quer dizer, é um partido e tantos outros partidos que não têm respeito com a sociedade, com quem paga a conta. Eu estou falando de uma atividade pública, o Internacional é um clube privado e está dando exemplo. Não, Pífero, tu está fora daqui. E a mesma coisa eu pedi ontem à noite, estou fazendo esse apelo ao presidente Romildo Bolzan, que se tem alguém que é gentleman e que tem postura, dignidade, velocidade, conhecimento, né? É o Romildo Bolzan, por onde ele passa, as digitais dele ficam ali marcadas, positivamente. É um cidadão de bem e do bem. Tem que levantar a propina que foi entregue na época da construção da arena do Grêmio com a Odebrecht. Polícia Federal tem a data da entrega, o valor que foi entregue, vários valores, várias datas, está lá em segredo em Curitiba, na 13ª Vara Criminal de Curitiba, na Lava Jato. Assim que for liberado isso aí, também tem que fazer a mesma coisa que o Internacional fez. Bota na rua, pune, denuncia, faz devolver, porque não dá mais, né, doutor Antônio Augusto?
Olha, sabe que esse aspecto é muito importante, eu realmente andei refletindo muito em torno desse assunto. O Internacional está tendo a coragem daquilo que nós costumamos utilizar na gíria, que é o corte na carne, não é? Então, tu vê um clube de futebol, não é? E o gaúcho tem envolvimento com o futebol, o gaúcho ele tem a sua manifestação, praticamente de 10 gaúchos, 8, 7 declinam, sou gremista, sou colorado. Claro que prepondera o gremista, sempre. Mas, estou brincando, mas de ponto de vista prático, Milton, é o futebol gerando um exemplo. É a capacidade que um clube de futebol tem, e vejamos, não é? Tocaste num ponto importante, Grêmio Internacional, os seus conselhos, via de regra, reúnem personalidades do mundo cultural, político, jurídico. Todo um segmento social se encontra com uma representatividade nesses conselhos e eles estão lá, preto no branco, né? Transparente. Eles estão lavando a roupa suja e estão tendo a coragem de praticar esses atos, certo? Então, assim, eu andei refletindo em torno disso, bem que tu disseste. E eu tenho a impressão que na política, Milton, eu tenho sustentado isso, eu escrevi naquele livro que eu lancei no teu programa, Ousadia, Utopia, Reforma Política, eu tenho a alegria de ter a tua figura, o deputado Sanderson, como meus amigos, meus leitores nesse livro. Talvez um antídoto contra isso tudo, Milton, seja a candidatura avulsa.
É, isso aí.
Quantos ouvintes teus neste momento ou à noite?
Se tiver candidatura avulsa, eu sou candidato. Eu não sei a quê, mas eu vou entrar para rasgar com esses caras. E vamos juntos, eu e o senhor.
Pois então, tu vê, eu também, numa situação partido como essa, fora. Partido eu tenho, assim, eu dificilmente hesitaria numa candidatura, talvez, por conta disso. Por quê? Porque a candidatura avulsa, ela tem o condão,
claro,
não de eliminar os partidos, Milton. Pelo contrário, eu vejo que a candidatura avulsa teria um efeito profilático nos partidos políticos, deveriam na obrigação de selecionar os melhores nomes nas suas nominatas para enfrentar os avulsos ou independentes.
É.
Isso que enriqueceria era a democracia. Isso só prova uma coisa, Milton. Isso só prova uma coisa. Que o Congresso Nacional ele não está disposto aos avanços e à modernização, porque ele não é democrático. Se o Congresso Nacional fosse, em sua maioria, democrático, ele estabeleceria a candidatura avulsa, a candidatura independente, e permitiria que pessoas que não têm interesse em se filiar a um partido pudessem disputar em pé de igualdade com as mesmas responsabilidades e compromissos daqueles que são filiados.
Uhum.
Certo?
Sim.
Isso seria, na verdade, o componente da isonomia. Mas não! Então, o que, que o Internacional está fazendo? Está numa situação delicadíssima.
Tem que botar esses caras na cadeia. Prende, está comprovado que roubou, prende, está feita a denúncia. Se for comprovado que roubou mesmo, prende. E não tem que ficar nem como sócio. Eu acho que está certo. Tem que proibir, inclusive, de usar a camisa do clube e de passar na calçada.
É que tem situações que são denominadas extremas. E em tudo, Milton, todos os organismos que tem uma disciplina, sobretudo se ela é escrita, é o regimento interno, é a Constituição, é um código de posturas, tudo há repressão.
É.
E uma das repressões mais drásticas, Milton, mas, repito, drásticas, mas legais, é realmente o corte da relação,
é.
O corte do vínculo, a ruptura. Então, é um clube de futebol de expressão nacional, que é o Esporte Clube Internacional, estabelecendo um debate duro, um debate que, aspas, corta a sua própria carne.
Uhum.
Mas é um ato de coragem, um ato louvável, e que na política também poderia ser repetido em muitos partidos políticos.
É, eu vou aprofundar isso aí, eu acho que o Internacional está servindo de modelo. Doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, um grande final de semana, muita luz na sua vida, na vida da Júlia, do João Pedro, da sua família, e até domingo, se Deus quiser. Um abraço.
Eu agradeço, Milton, a sua oportunidade, desculpe se me estendi, mas o papo foi com tanta tranquilidade. E essas pessoas que estão nos ouvindo aí, o nosso querido doutor Xavier, doutor Everton Marques, a Anete Dornelles, pessoas que te acompanham aí diuturnamente, doutor
Xavier é um oftalmologista, assim, ó, de primeira linha. Esse é fantástico. Pena que ele é colorado.
Doutor Xavier é nosso, não, doutor Xavier é nosso, puro.
Não, eu acho que não, ele largou, ele estava indo para o Inter.
Não vai acontecer isso. Doutor Xavier foi um dos responsáveis pelo fato do Antônio Augusto ter tido a oportunidade, em 1983, ser convidado a integrar duas chapas na eleição presidencial do Grêmio, no momento que o doutor Fábio Koff era candidato, doutor Hélio Dourado. O pai foi lançado nas duas chapas, mas foi uma questão de...
Olha, eu fiquei sabendo, quem me disse foi o doutor Luquezzi. Doutor Luquezzi, só o Milton, o Xavier está indo para o Inter.
Vamos ter que apurar isso aí.
É,
tem que abrir o Inter para apurar isso aí.
Doutor Antônio Augusto, um abração. Estou atrasado aqui, um abraço fraterno.
Muito obrigado, sempre.
3:08, vamos a São Paulo, repórter Bandeirantes. Voltamos em seguida. Está valendo a companhia.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirma que o Estado não pode praticar política pública capaz de produzir um genocídio na população. Barroso disse que medidas que contrariam o isolamento social e políticas públicas com medicamentos sem eficácia comprovada constituem erro grosseiro e podem resultar na punição do agente público.
Agora de Porto Alegre, informações com o repórter Vicente Medeiros.
Depois de 2 meses fechados, o shopping de Porto Alegre reabriram as portas. Apesar das restrições, o clima é de confiança para a retomada do comércio e da alimentação. Os horários são reduzidos. Na maioria das redes, as lojas ficam abertas do meio-dia até as 8 horas da noite e as praças de alimentação iniciam serviços a partir das 11 horas. Em todo o Brasil, o setor registrou um prejuízo de R$25 bilhões desde o mês de março. Quem vai às compras precisa usar máscara, a temperatura do cliente é medida na porta, onde também é oferecido o álcool em gel.
Chega a 20.267 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já tem 314.769 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora informações com a Júlia Calembá, do Rio de Janeiro.
O estado do Rio de Janeiro tem 86% dos leitos de UTI e 79% dos de enfermaria ocupados. Em toda a rede pública, 340 pacientes infectados com a Covid-19 estão aguardando por uma vaga em hospitais. Ao mesmo tempo, o governador do Rio afirma que se a curva de casos da Covid-19 apresentar a queda esperada em agosto, a retomada da economia e o retorno às aulas com restrições podem ser estudados. Wilson Witzel disse ainda que até o dia 15 de junho vai ser possível relaxar as medidas de restrição do comércio.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Precisando fazer suas compras de supermercado sem sair de casa? Acesse querosuper.com.br, o seu supermercado online de Porto Alegre. Compre tudo o que precisa sem correr risco algum e receba suas compras higienizadas em sua casa. querosuper.com.br.
FNP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FNP, direito para a vida.
Restaurante Vivenda Portuguesa, o melhor da culinária de Portugal no conforto do seu lar. Aproveite a teleentrega e tenha nossas delícias com rapidez e segurança. Bacalhau com natas, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os tradicionais pastéis de Belém. Delivery no almoço e jantar. Fone 3136-5550. 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. 3136-5550.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta. Se reinventar, superar, dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade, estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital. Feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia e em toda a sua casa. Limpa metais, granitos, madeiras, plásticos, eletrônicos e muito mais. Com fórmula inovadora, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies. Qualidade comprovada.
De olho nos pontos fracos do Barcelona.
A gente estudou eles nas derrotas, coisa que normalmente a gente não faz. A gente vê um vídeo para poder ver o ponto forte, a gente acaba vendo o ponto fraco.
Não dando espaço para Ronaldinho Gaúcho, o melhor do mundo.
Sempre próximo dele, né? Fui a sombra dele em toda a parte do campo.
Neste domingo, às 16h, vamos reviver a conquista colorada em Yokohama.
Então essa foi a estratégia, de não querer encarar de igual para igual, porque ofensivamente, nem loucos, a gente queria tomar um chocolate danado.
Inter e Barcelona, com narração de Marcos Couto.
Bateu! Favoritismo total. O adversário é ótimo jogar, não pode imaginar. Tinha em campo de sangue doce.
O dia que o Inter pintou a terra de vermelho.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 14 minutos, 21 graus a temperatura, tá valendo a companhia, né? Muitas e muitas mensagens chegando aqui dos nossos ouvintes, inclusive muitas mensagens aí também no Rio de Janeiro, São Paulo, Ubatuba, São José dos Campos, Santo André, Ilha do Governador no Rio de Janeiro, Macaé. Olha o que tem de mensagens aqui, impressionante, dos nossos ouvintes espalhados aí pelo Brasil. 21 graus a temperatura. Está na linha conosco a Major Fabiana, deputada federal, que eu tenho acompanhado muito o trabalho da deputada de longe, não a conheço pessoalmente, né? Mas acompanho o trabalho com qualidade, dentro de um perfil daqueles políticos que nós precisamos para resgatar o nosso Brasil, compromisso com o presente e com o futuro da nossa nação, que foi jogada no calabouço. Deputada Fabiana, boa tarde, seja bem-vinda aqui no Grupo Bandeirantes.
Boa tarde, meu Cardoso, gostaria de dar uma boa tarde a todos os ouvintes agora dos Bastidores do Poder, dizer que é uma grande honra conversar com vocês hoje, e apesar de ser um momento muito difícil, em que a resiliência de todo brasileiro está sendo colocada à prova, dizer que é com todo o meu coração que eu converso com vocês hoje.
Nós é que ficamos orgulhosos de ter a oportunidade de conversar com a senhora e cumprimentá-la pelo seu trabalho. Para os nossos ouvintes aí espalhados pelo Brasil afora conhecerem um pouco da senhora, do seu perfil, a senhora entrou na Polícia Militar jovem, foi seguindo carreira. Como é que foi essa iniciativa de vir, de entrar na segurança pública, na polícia?
Pois é, eu aqui, carioca, né, eu sempre admirei muito o trabalho da Polícia Militar, e eu não tive dúvidas. Aos meus 17 anos, eu prestei um concurso para a Academia de Polícia Militar, uhum, e fiquei durante quase 23 anos na ativa. Uhum. Eu sou oficial do quadro de combatentes. Os últimos 5 anos, antes de eu ser eleita deputada federal, eu fui subcomandante do Batalhão do Complexo da Maré, uhum, do Batalhão de Todas as Vias Expressas do Estado do Rio de Janeiro, do Batalhão do Meia. Uhum. E eu sou uma policial militar apaixonada pela corporação.
Que legal.
E, fui inspirada pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro, uhum, a ultrapassar os limites do quartel para resolver a segurança pública de forma técnica, uhum, de forma séria. Chega de pseudos especialistas, uhum, né, que de omelete não sabem nem quebrar um ovo.
Aqueles
então,
que
vamos falar de segurança pública de forma séria. Uhum.
Aqueles que dizem, tipo Maria do Rosário, que o bandido é vítima da sociedade, né?
É, pois é. Eu venho lidado com muito com isso. E assim, justamente por ser policial militar, sabe, Milton? Uhum. A gente cria uma capacidade muito grande que, assim, apesar de entender o posicionamento das pessoas, a gente sente na pele o que são políticos como esse defenderem temas que ignoram muitas vezes até a condição de uma mãe. Por exemplo, eu sou mãe de 3 filhos. Uhum. Como é que eu posso levar pautas como políticos como esse levam para o Congresso de legalização de drogas?
Meu Deus!
De banalização do aborto. Uhum. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Isso é ignorar uma mãe que muitas vezes vai atrás de um filho numa boca de fumo. Isso é ignorar o sofrimento de uma mãe para levar uma gestação de 9 meses, às vezes não tendo o que pôr na mesa, simplesmente pelo maior dom de uma mulher, que é gerar uma vida, sabe?
Sim. Uhum.
Mas, sabe, acho que já passou da hora da sociedade definir
de
que lado ela está. Uhum. Porque se ela souber aprender a votar, e votar sim, votar em pessoas como a gente, que fazem mercado, que sabem a dificuldade que é educar um filho. Uhum. E parar de achar que o político é classe artística, uhum, ou que o político é uma coisa inatingível, que depois que não tem que voltar nem para dizer obrigada, uhum, sabe? Eu acho que a gente conseguiria ter uma representatividade nas casas que as leis estão sendo construídas de forma mais próxima, uhum, de quem está sofrendo na ponta da linha e que não aguenta mais esperar.
Uhum. A situação da segurança pública também é algo assim muito duro, né? Cruel, que nós estamos atravessando no nosso Brasil, porque eu sempre digo aqui que o grande problema, e a senhora é uma especialista nessa área, né? O grande problema no Brasil, para mim, é a impunidade. O que tem de juízes com toga, que dentro, atrás da toga, está a foice e o martelo, e que estão soltando bandidos, e que soltam bandidos. Bom, tem uma decisão, para a senhora ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, a terceira vara criminal, Major Fabiana, decidiu que bandido que der um tiro contra policial e não mirar no policial, não é crime.
A gente fica refém do absolutismo de bandido.
A senhora que é uma major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, como é que o juiz vai decidir quando o bandido mirou no policial ou não mirou no policial para atirar no policial?
É muito difícil. E é justamente por isso. E assim, eu acompanho muito o trabalho do deputado Sanderson do Rio Grande do Sul, sabe, que é um excelente deputado também, da base do nosso presidente Bolsonaro. E aí, é, eu já estive do outro lado, sabe, Milton? É, e assim, eu já estive há pouco tempo, hoje eu estou no outro lado do front, mas continuo o meu sangue policial, militar correndo na veia, que é o maior orgulho que eu tenho na minha vida. É muito difícil trabalhar, decidir infrações de segundos. Hoje a gente está aqui no telefone, a gente está conseguindo conversar e dizer, de repente, isso eu não faria. Mas não, o policial militar do Brasil trabalhar sem um devido respaldo jurídico e, principalmente, os membros dos outros poderes não se colocarem na condição de valorizar o serviço de quem é a última barreira contra uma barbárie assassina, que praticamente tenta entrar nos nossos lares para pegar a gente de verdade, é de tamanho e responsabilidade. E eles sim, essas pessoas sim, que não compreendem, que tomam atitudes irresponsáveis como essa que você acabou de dizer, e principalmente nesse período aí a gente está acompanhando magistrados invertendo valores, soltando,
sim,
e colocando nas ruas bandido vítima de coronavírus.
Uhum.
E aí a gente se pergunta quem é que é a vítima.
Uhum.
Quem é que é a vítima? E o dano reparado? Como é, e a reparação desse dano, como é que pode ser?
Major,
eu sou assim, a senhora... eu conheço o cheiro do chão da fábrica, sabe?
Sim, sim.
Eu tive na área operacional. Eu sei que a gente passar horas e horas numa ocorrência e chegar numa delegacia de polícia ou chegar numa audiência judicial e o criminoso sair antes da gente.
Uhum.
Isso enfraquece e desvaloriza muito e desmotiva o profissional de segurança pública.
Que bom que a senhora está dentro de um ambiente que a senhora pode ajudar a mudar isso, porque o Brasil precisa para ontem. Major Fabiana, deputada, eu não sei se é coincidência ou não, os lugares, só três lugares do Brasil têm tribunal militar e onde se apresentam as melhores polícias do Brasil, as polícias militares: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. É coincidência ou o tribunal militar é importante porque ele tem velocidade, ele pune, ele limpa? Porque eu conversei várias vezes com o doutor Beltrame, quando foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, durante todo esse período do Sérgio Cabral, e eu conversava com ele, eu dizia: Beltrame, como é que pode o senhor estar trocando de 6 em 6 meses, toda hora está trocando o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, chefe da Polícia Civil, e ele dizia para mim: eu estou trocando e vou trocar de novo e vou ter que trocar mais à frente ainda, porque está uma poluição dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Polícia Civil que eu não vi nada igual. Ele me dizia isso. Tem alguma coisa
assim
a ver?
Eu acho que tem, mas eu acho que não é causa determinante, porque sabe o que acontece? Os policiais militares, eles não vêm de Marte. Eles são membros de uma sociedade e que muitas vezes, dentro de uma folha branca de papel, gostam de ver o ponto preto, não olham um contexto como todo. Infelizmente, você começou essa entrevista com uma causa específica, que é a impunidade. Quando eu vejo um caso de corrupção policial, e eu faço parte da corporação do Estado, que é o Laboratório da Vitimização Policial, a gente precisa conscientizar todo mundo, a sociedade como um todo, seja ela cliente ou seja ela fornecedor do serviço de segurança pública, que a corrupção leva diretamente à vitimização. E quem está na vitimização pode ser o policial, na hora de serviço ou na hora de folga.
Uhum.
Então é lógico que a gente precisa empoderar essas instituições quando a gente coloca dentro da linha da funcionalidade, da responsabilidade, fortalece a auditoria militar, empodera o policial militar para que ele também, caso alguma coisa venha sair do seu serviço, que muitas vezes a gente se encontra hoje com situações de policiais militares respondendo por coisas que são estritamente funcionais.
Uhum.
E não necessariamente é relativa a um desvio de conduta de corrupção ou de alguma coisa que mancharia a sua carreira. Ser policial no Brasil hoje é muito difícil.
É.
Então é lógico.
Uhum.
Eu concordo com você. Quando a gente tem uma estrutura de responsabilização, quando a gente tem policiais hoje que conseguem fazer um termo, que conseguem fazer um termo circunstanciário, quando a gente tem polícias fortes, quando a gente tem uma estrutura de justiça militar forte, a gente empodera. O policial na ponta da linha e a instituição. Quem ganha com isso? A sociedade.
É, e o policial, eu aprendi isso com... Durante muito tempo da minha vida, eu passei... a minha formação, passei por Brasília. Durante muito tempo, eu cobri Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto. Eu aprendi muito com um cidadão chamado Mário Covas, e ele dizia assim para mim, Milton... O policial, ele não pode estar disponível no mercado. Ele tem que ser valorizado, bem remunerado, bem equipado, porque se tu tiver uma polícia forte e um fisco forte, tu tem recursos e tu tem ordem e tu resolve todo o problema de administração.
E no Rio de Janeiro tem os últimos governadores na cadeia.
Não,
aí a gente se pergunta, a gente entregou para a sociedade um serviço de segurança pública do jeito que ela merece, de qualidade?
Não tem como, né?
Tem como, a conta não vai fechar.
Mas aí, deputada Fabiana, se nós pegarmos a história assim, ó, Chagas Freitas, Moreira Franco, aí o Brizola que chegou e aí o Nilo Batista resolveu fazer aquele acordo, polícia não sobe morro com os traficantes. Aí vem Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral, Pezão. Bom, o Cristo Redentor só não decolou lá de cima ainda porque... Né?
E a polícia deixou de ser uma polícia de Estado e virou uma polícia de governo.
E
a gente está sofrendo isso com hoje no Rio de Janeiro. Você pode acompanhar aí, em função do decreto, a quantidade de situações em que a polícia precisa agir como tampão, muitas vezes por conta de posturas tirânicas. Isso não só no Rio de Janeiro, não. A gente acompanhou isso no Piauí, acompanhou isso em alguns estados do nosso país, e a gente percebe que... Infelizmente, governadores com projetos pessoais de poder, eles fazem, e empoderados pelo STF, fomentados por uma recente decisão do STF, a gente vê a polícia sendo usada como massa de manobra para cerceamento de direitos constitucionais do cidadão.
Eu vi aquele absurdo de uma senhora dirigindo em Fortaleza e o policial militar... obrigar a senhora a tirar a bandeira do Brasil do carro dela. O policial militar, a senhora é uma policial militar, chega na frente da bandeira do Brasil, ele bate continência, ele respeita a bandeira do Brasil.
Nada do que é humano é indiferente para o policial militar. E isso eu te digo de cadeira, porque os meus 23 anos dentro da corporação não me permitem pensar diferente. Mas, infelizmente, a gente tem gestores hoje servindo a projetos pessoais de poder... De governadores, principalmente, que se elegeram por conta de uma causa, que é a segurança pública. No Rio de Janeiro foi uma. A gente tem um governador que, claramente, tão logo eleito, se virou quanto o nosso presidente Jair Bolsonaro, a quem ele deveria não só o mandato dele, mas também a convicção de que o país tem jeito. Porque a gente pode ver aí, são 500 dias de um governo sério, honesto, firme, que é o governo federal.
E querem derrubar de qualquer maneira, né? Querem derrubar...
De qualquer maneira.
A TV Globo, até uma criança de 10 anos consegue enxergar o que a TV Globo está fazendo.
Não, é assustador.
24 horas. Né?
Eu fico me imaginando quem não tem tanto acesso a conseguir outras mídias ou a entrar num site hoje e acompanhar 300, 400, 500 dias de governo ou entender de uma forma mais técnica o trabalho excepcional de diversos ministros. Se você acompanha a política, o que, que a gente pode falar do trabalho do ministro Tarcísio? Fenomenal.
A senhora
ministra
de que
região? Ministra Cristina, ministra Damares. Nosso presidente Bolsonaro assim, chega a ser desumano por parte de pessoas tentarem desacreditar os feitos de um país que tem tudo para sair do buraco.
Agora, esse ministro aí do STF, um absurdo, há um mês atrás ele deu uma declaração nos principais veículos de comunicação, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não estava à altura para o cargo de presidente da República, e ele é que está encaminhando os processos contra o presidente Bolsonaro. Agora mandou pedir a liberação do telefone do presidente da República.
Há um mês atrás, do ex-ministro da Justiça não podia ser mexido, mas agora...
Está ligando, está abrindo uma reunião estratégica, que é de uma reunião fechada de ministros de Estado, que ali se trata coisas importantes do país e que num foro íntimo se fala muita coisa que é ali dentro, né, de cunho interno, liberando lógico. Isso, mas ele quer liberar o telefone do presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele guarda na gaveta o telefone que a OAB pediu para esconder, que pode desvendar quem mandou o Adélio matar o presidente Bolsonaro.
Ao mesmo tempo senta em cima de diversas investigações que certamente hoje pessoas não seriam parlamentares. Não seriam deputados federais, não seriam não estariam em cargos que não representam o povo. Então é seletivo, essa indignação é seletiva, mas é uma coisa que eu fico. Quando eu, o fato de eu mesmo acompanhar as redes sociais, e de eu ser policial e tá assim, muito próxima das pessoas, eu fico muito, muito feliz que cada vez mais eu vejo que as pessoas estão se conscientizando que o voto é uma procuração em branco. Elas têm sim que acompanhar o parlamentar. Elas têm sim, sabe? Às vezes eu vejo pessoas bem simples falando em CCJ, sabe? Uhum. E isso me dá uma esperança muito grande de que as pessoas vão conseguir entender o seu real poder dentro desse processo político. O nosso presidente, ele foi eleito por mais de 57 milhões de brasileiros. Uhum. Apontar um dedo contra o trabalho sério e firme dele é apontar um dedo contra a democracia. A gente não pode permitir isso.
Major, deputada federal Fabiana, de que região a senhora é do Rio de Janeiro?
Eu moro na capital mesmo do Rio de Janeiro. A minha infância toda eu passei em Bangu, na Zona Oeste, para
Bangu.
Miguel. Uhum. Minha família toda mora lá ainda.
Uhum.
E assim, eu fico muito feliz de poder representar. Eu trabalho fardada, sabe?
Ah,
é? Eu trabalho fardada na Câmara dos Deputados.
Sim. Uhum.
Tenho autorização para trabalhar fardada.
Uhum.
E assim, eu gostaria muito, sabe, se eu puder sensibilizar todo mundo, e eu peço um carinho especial dos seus ouvintes, da sua grande audiência, para que apoiem as polícias militares do Brasil, que são homens e mulheres determinados, que assim, que não conhecem o não dá para fazer. Eles, a respeito do crescimento da violência, da pandemia, ninguém cruzou os braços. Sabe, a gente precisa de uma hora para outra
resgatar o nosso...
Quem é quem no parlamento, quem é quem na sociedade, e principalmente nesse momento histórico do país, ver quem são os deputados que ficaram ao lado de um presidente honesto ou aqueles que se venderam por interesses pessoais, por financiamento de campanha, por tudo isso.
No Rio Grande do Sul tem um que é um verdadeiro fiasco, Nereu Crispim. Esse eu acho que não se elege vereador.
Pois é, esse ficou no PSL, como é que eu posso dizer? Na ala bivar, né? Na ala de quem não gostar, de quem não prestou transparência nas contas do partido.
Major, quero agradecer a sua gentileza, vamos voltar a conversar com certeza.
Agradeço.
Nós precisamos resgatar o nosso país. Cumprimentar a senhora pela essa brilhante história que a senhora tem dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aqui, lamentavelmente, no Rio Grande do Sul, quando o Tarso Genro era governador, tinha um colega seu, major, que era assessor na Assembleia Legislativa. Ele foi rapidamente promovido para o Palácio, para tenente-coronel, em seguida coronel, em seguida comandante-geral da Brigada. Hoje é juiz militar, tudo isso em 4 anos.
Nossa.
E como comandante da Brigada Militar, sextas-feiras, ele tirava a farda, botava a bandeira do PT e ia para a rua. Imagina, um comandante
de
uma polícia.
É até incoerente, né? Não dá nem...
É
até difícil de linkar uma coisa na outra, né?
Mas é a realidade, são fatos, né? E contra os fatos a gente não pode fugir.
Verdade.
E eu faço jornalismo crítico, opinativo, polêmico, mas em cima de fatos e da verdade. Cumprimentar a senhora, muito obrigado pela entrevista, um grande final de semana junto à sua família.
Igualmente. Que Deus
sucesso.
Abençoe você, obrigada por tudo, e peço que todos os seus ouvintes que acompanhem as minhas redes sociais, porque assim, eu faço questão que todo mundo esteja por dentro do que tem acontecido hoje no cenário político nacional, e estou aberta a sugestões, a ideias, na verdade eu preciso disso.
Nós temos ouvintes aí, São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu.
Sim, já trabalhei em todos esses batalhões. Eu fui de 19 batalhões ao longo da minha carreira.
Opa, viu? Um abraço forte para a senhora.
Um grande abraço, muito
obrigado.
Obrigada pela oportunidade, que Deus te abençoe.
Igualmente.
Tchau.
Igualmente. 3 horas e 34 minutos, intervalo. Voltamos em seguida com os nossos ouvintes daqui para frente, né? Até as 4 da tarde, tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. 21 graus, tá valendo a companhia. Um grande final de semana para você.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem. De 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O Sindi Lojas Porto Alegre sabe da importância de estar sempre bem informado sobre os impactos do coronavírus no comércio. Por isso, estamos presentes nas redes sociais com lives, conversas com especialistas e tudo o que você precisa saber para proteger você e seu negócio contra o coronavírus. Acesse nosso Facebook, Instagram e outras redes com @SindiLojasPoa e fique bem informado. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
A Kia Sam Motors está ao seu lado para superar esse momento de quarentena. Troque seu carro de maior valor por um Kia Rio e saia com dinheiro no bolso na hora. Kia Rio, com entrada de R$ 32.995 e parcelas de apenas R$ 986,31 para começar a pagar somente em agosto. Aproveite essas condições somente na concessionária Sam Motors.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Na Unidos, toda a linha Volkswagen com preço antigo, taxa zero ou a primeira parcela do saldo só em janeiro de 2021. Confira. T-Cross 200 TSI, um show de tecnologia e inovação, a partir de apenas R$ 89.990. Contate a Unidos. Vendas online pelo site ou direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
O Sindilojas Porto Alegre sabe da importância de estar sempre bem informado sobre os impactos do coronavírus no comércio. Por isso, estamos presentes nas redes sociais com lives, conversas com especialistas e tudo o que você precisa saber para proteger você e seu negócio contra o coronavírus. Acesse nosso Facebook, Instagram e outras redes com @SindilojasPoa e fique bem informado. Sindilojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 41 minutos, está valendo a companhia. Juntos vamos até as 4 horas, né? 21 graus a temperatura neste momento, um grande final de semana para você que nos dá o prazer da audiência. De segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, Bastidores do Poder. Conversa muito agradável com a Major Fabiana, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, deputada federal. Né? Rio de Janeiro enfrenta um problema seríssimo, não é de hoje. Eu estou falando aqui desde a época do Chagas Freitas, né? Passa pelo Moreira Franco, aí vem o Leonel de Moura Brizola, Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral, 8 anos, Pezão. Detonaram com o Rio de Janeiro. Tem que resgatar isso. Um estado e uma cidade tão bonito, o cartão postal dos brasileiros, né? O Rio de Janeiro. Vou fazer uma rodada aqui com as mensagens dos nossos ouvintes. Milton, muito bom esse teu programa e realista, e tem alma realmente. Paulo Fernando Coelho, um abraço ao senhor e à sua família, muito obrigado. Milton, boa tarde, que beleza. Os salários de 19 mil vão para 33 mil em meio à pandemia em Porto Alegre. Haja impostos. Augusto Ferreira, Lavras do Sul. Isso é uma vergonha aqui em Porto Alegre, né? Mas ninguém fala nada aí da prefeitura, todo mundo caladinho, enfim. É, mas nós vamos tocar nessa pauta aí na frente. Milton, chá de camomila pelo menos não tem efeitos colaterais que podem matar. Lauro Rocha, é verdade, né? Chá de camomila. Boa tarde, Milton. Sensacional. Isso que é jornalismo. Rogério. Boa tarde, Milton. É realmente vergonhoso o que tem feito a Globo para tirar Bolsonaro. Everton do Partenon. O ouvinte que me mandou a mensagem não assina e eu não leio, só leio mensagens assinadas. Buenas, Milton, parabéns pela entrevista, como é bom ouvir uma militar falar, povo reto, forte abraço, Caco Garcia, bairro Cristo Redentor, Porto Alegre, um abraço, obrigado. Luiz de Camaquã, tem que abrir o telefone de Gilmar Mendes e abrir vídeo das conversas do Supremo, é verdade. Aí não sobra nada lá, viu, meu irmão? Se fizerem isso, Luiz, na cidade de Camaquã, se fizerem isso, não sobra nada. O Marco de Cidreira. Um abraço, Marco. Muito obrigado pela... Mandou uma mensagem aqui. Muito obrigado. Vamos lá. O Emerson Mendes, do Movimento Direito Alvorada. Secretaria da Saúde de Alvorada, coagindo seus CCs para pedir a familiares para censurar uma página que cobra mais transparência. E tem um vídeo que ensina os seus a fazer e denuncia um vídeo por pedofilia, onde estava sendo entrevistado um comandante da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Emerson Mendes. Encaminha isso para o Ministério Público, né? Câmara de Vereadores, Ministério Público e a Secretaria de Saúde que vá dar explicações, né? Um absurdo. Secretaria de Saúde, se ela está fazendo isso. Bacharel Hábitos Nicolau, estou ouvindo o programa, entrevistado Antônio Augusto, abordando o STF, chega a ser ridículo saber que temos brilhantes juristas de carreira e serem envergonhados por ministros sem as mínimas condições. Um abraço. Doutor Antônio Augusto conhece muito. 15 para as 4. Boa tarde, Milton. Agora temos 11 ministros médicos no TR. Não, tem mais gente. Ah, como tem? Ah, Nelson Santa Isabel, no Viamão. Dia, feliz dia, muito obrigado. Não assina, não leio. Só leio mensagens assinadas aqui. O Milton, achei a tua decisão muito sensata. Eu já tinha arriscado os senadores boca mole e ineficientes do Rio Grande do Sul. Votei no lazer, me arrependi. Milton Dias, da cidade Praia do Quintão. Boa tarde, Milton. Eu sou Helenir Laronca, de São Leopoldo. Estou sempre na escuta do programa. Parabéns pelo teu excelente programa, a senhora e a sua família também. Bolsonaro, covarde, amigo de milicianos, vergonha. O mundo é o maior baixo, bababá. O Ronaldo assinando. Ah, tá bem. O Paulo Lopes de Canoas, o torcedor número um do coronavírus, Lula, deveria estar preso. Um abraço. Muito obrigado. Eu estou reduzindo aqui as mensagens, senão não consigo atender a todos. Milton, agora me caiu os butiás do bolso. Nossa Suprema Corte pediu sigilo telefônico de Bolsonaro e nunca se manifestou com Adélio Bispo, Heleno, de Porto Alegre. Isso aí está na cara, que é para derrubar o cara. Quem é que não está vendo isso? Só não vê quem não quer. Quem é mequetrefe ou tem outros interesses, né? Eu não estou aqui para defender o Bolsonaro. Eu quero defender o meu país. Né? Para mim seria muito, muito fácil estar morando fora. Meus filhos estão morando fora, só tem eu e a minha esposa aqui, vendo as minhas coisas, vou embora, mas não quero, estou aqui com o cabo da espada. O Luiz André Pacheco, um abraço, Luiz André Pacheco. Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton. Quando o doutor Antônio Augusto participa do programa, é uma verdadeira aula de cidadania. Parabéns, Afonso Abram. Muito obrigado. Fui colega do seu pai na Caldas Júnior. O meu pai, José Abraham, foi um grande amigo dele. Um abraço. Muito obrigado pela audiência. O programa está excelente. Parabéns, Marlon Desotti de Alvorada. Tem que ver essa situação aí com a secretária de Alvorada da Saúde, hein? Secretária, vamos dar uma explicação aí. O que, que a senhora está fazendo aí? André está em São Leopoldo. É sempre gratificante ouvir o doutor Antônio Augusto, invariavelmente uma aula, uma injeção de sabedoria que faz bem, não só aos ouvidos, mas ao coração e à alma. Abraço, Milton. Excelente programa. André Stein. Um abraço, André Stein. O senhor e a sua família. O Marcos Gomes. Por que o STF não confiscou os celulares dos advogados que foram enviados para defender o Adélio Bispo? Ah, meu irmão, aí... Sabe como é que é, né? Parabéns pela entrevista com o doutor Antônio Augusto. Rodrigo de Santa Cruz do Sul. Milton, creio que nossa Constituição está obsoleta, em grande parte escrita para resguardo de políticos. Rafael Meneghetti de Gravataí. Um abraço, Rafael. Meneghetti em Gravataí. O de São Luís Gonzaga está me mandando aqui, quem me manda essa mensagem... Eu acho que é o Renato, São Luís Gonzaga. Um abraço, Renato, São Luís Gonzaga. O ouvinte me manda mensagem, não assina, não leio. Eu só leio mensagens assinadas, não adianta que eu não leio. Jairo de Canoas, boa tarde. Canoas está rasgando dinheiro, asfaltando ruas que estão em bom estado, pagando caro pela manutenção do hospital de campanha. Estão em campanha aí, né, Jairo? Fazer o quê, né? Ministério Público é que tem que entrar, Tribunal de Contas, enfim. Milton, por favor, pergunta sério para o doutor Antônio Augusto se todas essas mortes pelo vírus são realmente comprovadas. Gilmar de Porto Alegre. Claro que não são comprovadas. E quem acha que quem tá questionando as mortes é um absurdo é porque não conhece nada de nada de nada. Claro que não é. Eu tenho vários casos que eu conheço. Estou com o professor Borja. Um na família com vocação política, tá bom. Dois, vá lá. Até aceito. Agora, Vinícius de Alves. Um abraço, Vinícius Alves. Boa tarde, Milton. Qual o nome do livro citado? Não consegui ouvir. Obrigado, Everton de Cruz Alta. É o livro do Dr. Antônio Augusto Bairro dos Santos. Eu não tenho o nome dele, do livro aqui agora, mas não me fugiu aqui. Mas eu te passo, tá? Oportunamente. Reforma Política. Coloca aí no Google. Antônio Augusto Maier dos Santos, Reforma Política. Olá, Milton. Essa do juiz foi a gota d'água. O STF está debochando do povo. Adriano de Passo Fundo. Não é de hoje que eles estão esticando a corda, né? Eles estão esticando a corda. Eu não tenho dúvida. A audiência daquela que distorce os fatos está descendo ladeira abaixo. José de São Leopoldo. Boa tarde, Milton. Aqui é o Márcio de Gravataí. O presidente cai dia após dia e vai perdendo eleitorado de forma merecida. Não basta ser honesto, é necessário ter empatia. Márcio de Gravataí. Milton Datena disse hoje na Rádio Bandeirantes: para esse cara eu estendo um tapete vermelho, referindo-se a Ciro Gomes. Ouvindo essa frase, eu quase infartei. Desisto. Schumacher, de São Luís do Maranhão. Bom, cada um, né? Eu acho que o Ciro Gomes tinha que estar preso. Milton, tens que entrevistar o prefeito de Porto Feliz, em São Paulo, que distribuiu kits com remédios do Bolsonaro para quem tem sintomas. Vera Silva, prefeito de Porto Feliz, em São Paulo. Já está na nossa agenda aqui. O problema da cloroquina e o valor muito baixo. Não tem como roubar tanto na compra. Silvio Nunes, decepcionado de Canoas. Decepcionado com o quê, meu irmão? Bah, senhor Milton, cada vez mais radical, raivoso, incorporado ao mundo imaginário do doutor cloroquina, Valério de Eldorado. Meu irmão, eu usei cloroquina, meu irmão, eu sei o que eu estou falando. Você deve ser um papagaio aí, do PT, inclusive. Marcelo Eduardo de Canoas, eu respondo mesmo, porque eu estou vendo que as tuas mensagens aqui, ó, há alguns dias tu vem me provocando. Então vai para Caiçara, vai para Gaúcha, vai para Guaíba, vai para o parto, pro quinto dos infernos. Não fica enchendo o saco aqui, tá bem? Eu quero ouvintes aqui, tá? Educados. Agora não fica me mandando mensagem desse tipo aqui, porque a resposta é essa. E serve para você e serve para os outros aí que estão nessa mesma batida. Inclusive estão esculhambando, né, Elis? Andam esculhambando aqui com o nosso chat aqui, né? Um bando de vigaristas que entram no chat aqui para esculhambar. Vamos fazer outra coisa. Eu não estou atrás de seguidores nem de fãs. Eu faço meu trabalho jornalístico aqui. Bianca Volpato, Brasil e sua população terá sérios problemas financeiros a alimentar seus filhos, mas até funcionários públicos de baixa renda já estão numa situação bem ruim, preocupados. Bianca Volpato, que está convocada para dirigir uma das nossas Kombis. Milton, boa tarde. Você me representa, obrigado, cidadão do bem. Christian, eu faço jornalismo, não quero representar, mas agradeço a gentileza, o apoio, o incentivo. Isso é legal, bacana, muito obrigado. Boa tarde. Qual a alternativa ao método de hoje? Por que tanto deboche a quem pensa diferente? De serviço indicando cloroquina. Você já provou, Sérgio Terra, cloroquina? Tu já teve necessidade? Eu tive. Então, se você não fala bobagem, meu irmão. Não falo que você não conhece, eu falo que eu conheço. Pergunta para o Nelson Siroski. Conhece um cara chamado Nelson Siroski, que é dono da RBS? Pergunta para ele como é que ele se curou, né? Que eu torci por ele, gosto dele. Pergunta para 500 pessoas no início, nos primeiros sintomas, como é que saíram da Covid-19. Aí depois você entra no hall dos papagaios aí. Boa tarde, amigo Milton. Te assistindo pelo YouTube, lendo absurdos de um pessoal com síndrome de Lobão. Uns 3 ou 4 sem noção. Beto, de São Paulo, Moema. Esse pessoal aí do Lobão, né? Quem é Lobão? Maconheiro, cocaineiro, bagaceiro, que só trouxe exemplos daqueles mais perversos que você pode imaginar para a juventude. Esse é o Lobão, o grande Lobão. Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes. Gilvani de Gravataí. A Covid está matando mais pessoas com mais idade e com enfermidades. A fome vai matar crianças e adultos. É verdade. Milton, assistiu um vídeo de um deputado denunciando que o filho do William... Não, ele não sacou. César Carvalho, de Venâncio Aires. Vamos com calma nisso aí que eu vi. Ele não sacou o dinheiro. Mas o filho do William Bonner está na lista das pessoas para receber R$600. Não sei se o CPF dele foi lá errado ou não, mas ele não sacou dinheiro. Quem falou isso está mentindo. Tem que ter calma. Helenilton de Nova Hartz. Um abraço, Helenilton. Um abraço. Boa tarde, Milton. O Jorge Ribeiro. Olha, cara, desculpa a expressão. Meu amigo Jorge Ribeiro, eu não estou nem um pouquinho preocupado. Eu me preocupo com quem me critica, que tem um nível intelectual maior do que o meu. Aí eu fico preocupado. Agora, quando é rastaquera, pode fazer o comentário que quiser de mim, que eu não respondo mais. Eu não perco tempo. Não perco tempo. Um ouvinte ou outro aqui, eu dou uma resposta mais dura, enfim, que vem na hora. Mas das pessoas que tu tá falando aí, que me criticaram, que andam me criticando, eu não vou responder para elas. Né? Até por uma questão de ética profissional dentro da minha empresa, entendeu? A minha empresa está acima de qualquer coisa. A Bandeirantes está dentro da minha alma, do meu coração. Está acima de qualquer coisa para mim, entendeu? Não vou entrar nessa e não vou. Agora, me preocupa quando alguém de nível intelectual acima do meu, de capacidade, de conteúdo acima do que eu tenho, me faz uma crítica. Aí eu fico preocupado. Agora, abaixo de mim, não estou nem aí. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Repórter Bandeirantes. E às 21h, né? Mais uma edição do Bastidores do Poder. Chegando ao final. Sérgio Boas, já com o cafezinho, com o suquinho prontinho, Alex Bagé também em campo, pelo que eu estou percebendo.
Estamos aí.
Sabe que eu estou dando um exemplo aqui, o Internacional está dando um exemplo, hein? Não tem moleza. Roubou dentro do clube, né? Fez sacanagem. Não tem, olha, tinha que proibir, inclusive, de usar a camisa do clube. Não tem que ser sócio, não tem que ser conselheiro, tem que ir para a cadeia. Se for comprovado, tem que ir para a cadeia. O Internacional está dando um exemplo para os partidos políticos. Os partidos políticos deveriam fazer a mesma coisa. Ah, o sujeito é falcatrua, está lá o Aécio Neves, Zé Dirceu, não sei mais quem. Aqui no Rio Grande do Sul tem esse Zé Otávio Germano, né? Olha aqui, ó, tira fora, o Internacional tá fazendo isso. Não, cara, ô pífero, aqui tu não entra, tu não pisa e nós não te queremos aqui. E acabou. Isso é um clube particular, hein? Agora, os partidos políticos, né, que envolvem as pessoas que vão ocupar cargo público, deveriam seguir esse exemplo do Internacional. Parabéns ao Internacional que tá dando um exemplo. Tomara que algum partido político aí siga o exemplo do Internacional. Serginho Boas, um abraço. Opa. Fraterno para você.
Vamos lá.
Ao nosso Alex Bagé. Um grande programa. Eu volto às 21h, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
De olho nos pontos fracos do Barcelona.
A gente estudou eles nas derrotas, coisa que normalmente a gente não faz. A gente vê um vídeo para poder ver o ponto forte, a gente acaba vendo o ponto fraco.
Não dando espaço para Ronaldinho Gaúcho, o melhor do mundo.
Sempre próximo dele, né? Fui a sombra dele em toda a parte do campo.
Neste domingo, às 16h, vamos reviver a conquista colorada em Yokohama.
Então essa foi a estratégia, de não querer encarar de igual para igual, porque ofensivamente, nem loucos, a gente podia tomar um chocolate danado.
Inter e Barcelona, com narração de Marcos Couto.
Favoritismo total. O adversário é ótimo jogar, não pode imaginar. Tanto em campo de sangue doce.
O dia que o Inter pintou a terra de vermelho.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes.
não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado? Use máscara. Vai à padaria? Use máscara. Vai à farmácia? Use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo. Todos contra o coronavírus. Use máscara. Uma campanha AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.